ontem foi feriado de ação de graças nos Estados Unidos, o que deixou a Bolsa de Chicago fechada e agora o mercado aguarda como vai ser a retomada dos preços, especialmente porque a China voltou a comprar soja americana e isso pode pressionar ainda mais os preços na Bolsa de Chicago. E para isso a gente fala com o Aaron Edwards do sistema Manancial Consultoria. Aaron, como você viu essas novas informações, essas novas compras de soja por parte da China, soja americana?
Olha, é sempre uma boa notícia, especialmente para o produtor norte-americano, ter exportação chinesa e ter essa demanda. Então, é uma notícia boa. Volta aquela pergunta que eu acho que até a gente comentou na última vez que eu estava. Tudo bem, mas vai ser o suficiente para chegar nos 12 milhões de toneladas, que foi meio que a promessa ou anunciado? Então, ainda é um ritmo, é pouca semana para fazer esse volume todo. Então, eu tenho minhas dúvidas se vai ter esse volume todo de compra dentro do próximo mês. Acho pouco provável. É o que ia fugir do normal, mas é um bom sinal. Vai ser muito interessante ver como o mercado vai processar essa informação agora na abertura. E outro detalhe, como você falou, é dia de ação de graças, então essa movimentação do pregão de hoje tem que ter uma certa cautela, porque tem muita gente, o pessoal sênior, muitos deles estão fora, então a movimentação de hoje pode ser uma falsa sinalização. E a gente pode ter uma postura mais firme, mais esperada na semana que vem.
Exatamente, às vezes a liquidez dos contratos nessa volta do feriado acaba sendo menor, né? Aaron, eu gostaria também de entender, porque foi reportado que além da China comprar soja americana, ela pagou em torno de 2,3 dólares, um prêmio acima maior do que os preços no mercado futuro. Ou seja, isso que a gente acompanha de fora dá a entender. Será que a China está realmente precisando de soja ou não está? Qual é essa movimentação? Isso foi após as conversas de Donald Trump e Xi Jinping. O que, na sua análise, reflete sobre isso?
Tem dois fatores que são importantes. Um é preço e outro é volume, né? Então, se você pagar, digamos, um preço alto, mas em um volume pequeno, no preço médio não vai impactar tanto. Então, pode ser que realmente a China está precisando dessa soja. Mas o que eu acho mais provável é que é conveniente comprar um pouco mais de soja, é um volume pequeno. Pagar um preço um pouco maior num lote pequeno não vai mexer muito o ponteiro do preço médio dos estoques da China, e eu acho que eles estão comprando mais a título de mais para manter a relação com os Estados Unidos do que como estratégia de precisar de soja, por assim dizer. A China, historicamente, eles compram a soja no melhor negócio. E o negócio melhor está no Brasil e vai estar no Brasil quando chegar a safra brasileira.
Exatamente. Pontuando que você falou sobre a safra brasileira, gostaria de entender que, na sua visão, como todas essas notícias, como você mesmo falou, né? A China pode estar comprando soja americana por uma questão mais ideológica, política, mas como você acha que isso pesa sobre o mercado aqui no Brasil?
O mercado brasileiro vive um momento bastante. É um momento bastante delicado. Então, quais são alguns fatores? O câmbio está pressionando muito as cotações, então o preço em reais não está nada agradável. Esse é o primeiro fator, e talvez principal fator que o produtor está sentindo. Segundo ponto foi que essa ascensão de preços em Chicago não teve. Foi compensado negativamente pelo prêmio. Então, o prêmio não está às mil maravilhas. A grande dúvida é se essa primeira soja brasileira, uma soja colhida em janeiro ou algo assim, se vai ter um apetite grande da parte da China para comprar essa primeira soja, e se a gente pode ter cotações fortes ainda nas próximas semanas. É uma possibilidade real, na minha opinião. Mas, verdade seja dita, quando chegar o grosso da safra. Eu acho que a China vai comprar do Brasil, vai ser barato e é um momento muito provavelmente delicado para as cotações de preço do Brasil, a não ser que o câmbio ou Chicago dão aí um fôlego para essas cotações, que é possível, mas eu tenho minhas dúvidas no momento.
Exatamente. Quando você fala de preços, a gente tem acompanhado os produtores, eles estão muito cautelosos para fechar contrato, justamente porque os preços não estão tão atrativos. E a preocupação maior é: e se chegar no momento da colheita, os preços ficarem ainda mais pressionados? A gente tem custos de produção altíssimos aqui no Brasil e também acesso ao crédito cada vez mais restrito, o que tem inviabilizado a receita do produtor. Então, nesse momento, qual é a melhor estratégia para o produtor adotar?
A preocupação que você mencionou e que eu acho que está tirando o sono de muito produtor é exatamente esse. Está ruim, mas será que vai ficar pior? Dos três componentes do preço, tem que pensar em Chicago, no prêmio e no câmbio. Tá? O que está dando oportunidades, melhor próximo das melhores cotações em 18 meses, a gente teve agora em novembro, as melhores cotações em 18 meses foi Chicago. Então, esse componente, para mim, dá para colocar no bolso. O prêmio, provavelmente, é sábio não aguardar a safra, mas se tiver um ajuste para baixo em Chicago, pode ser que a gente tenha mais uma possibilidade de prêmio forte. O tempo está se esgotando, mas não é impossível. E o câmbio? Câmbio é difícil de apontar a direção, mas ao longo da minha carreira, apostar em favor do real e contra o dólar não tem sido a estratégia vencedora na maioria das vezes. Eu acredito que em algum momento a gente pode ter esse câmbio cedendo, o que ajudaria demais o produtor brasileiro, a ter mais reais por saca.
Exatamente, Leron. Hoje ainda comentava, fazia uma análise comparativa dos preços das taxas de juros que acabam influenciando as moedas de forma geral. Mas aqui no Brasil a gente tem uma taxa de juros de 15%, enquanto nos Estados Unidos está em torno de 3% até 4% ao ano. Então isso acaba também pesando sobre o câmbio.
Exatamente, e a pergunta é: será que isso vai continuar ou se intensificar? Por exemplo, será que a taxa de juros dos Estados Unidos vai para 2 e a do Brasil vai para 20? E pessoalmente eu acho mais provável que essa diferença nessas taxas de câmbio se igualam e se aproximando, a tendência seria uma desvalorização do real frente ao dólar, que ajudaria o produtor brasileiro.
Exatamente. Aaron, queria pontuar com você também, porque falando aqui com os produtores, a gente vive um cenário de que a soja no Brasil ela foi plantada com muito atraso. A gente vê irregularidades climáticas impactando nesse avanço do plantio. Então, só para você ter uma noção, em Tocantins, uma região que eu conversei com o produtor, estão plantando soja agora. Tipo, tem uma semana que eles iniciaram o plantio porque as chuvas vieram. Consequentemente, a gente vai ter, os produtores falaram que eles não vão realizar o plantio do milho safrinha e ou os produtores que vão realizar vão reduzir os investimentos. Com isso, como a gente pode entender que o milho vai se encaminhar no começo do ano, no próximo ano? Se a gente tiver uma redução na oferta, consequentemente, os preços podem ter essa valorização.
Com certeza, o milho para a próxima safra, nós estamos chegando no que eu chamo de temporada de venda de milho. E essa temporada de venda, ela está mais ligada ao fato que os estoques de milho safrinha da última safra estão ficando menores. Então, para essa virada de ano, a gente quer saber se vai ter oferta e demanda suficiente para chegar na próxima safrinha de milho. Com atraso de plantio, parte desse milho safrinha ou vai chegar atrasado, ou não vai chegar, porque não vai ter plantio. Então, nós podemos ter um ajuste para cima no, na cotação do milho, seria muito normal, tanto pelo período do ano, quanto por essas notícias que acabam impactando como redução diária. Outro fator que o milho pode trazer uma certa sustentação ainda para a soja é porque se o milho no Brasil tiver redução diária de milho safrinha ou problemas na produção do milho safrinha, digamos, fevereiro, março, a gente percebe que vai ter menos milho no Brasil. Isso ainda abre janela para ter ajuste de área aqui nos Estados Unidos também. Então, se o milho está com cotação melhor, pode ser que tenha mais área de milho aqui nos Estados Unidos, reduzindo a área de soja para o próximo ano, que também pode ajudar a soja. Então, esses dois mercados costumam caminhar juntos. Eu acho que certamente nos próximos meses, essa relação entre a cotação de soja e milho vai ser um dos principais fatores que vai direcionar esse mercado.
E Aaron, você falou um pouco sobre a safra americana. Como que está essa comercialização, se a gente parar para pensar do ponto de vista do milho norte-americano? Como a gente sabe que os Estados Unidos então estão conseguindo enviar essa soja para a China aos poucos de forma política, vamos dizer assim. Mas como está esse cenário dos Estados Unidos com relação ao milho?
Uma excelente pergunta. Se você olhar para o cinturão do milho, você sabe que a parte leste desse cinturão, ele tem a demanda da costa leste dos Estados Unidos, que é a demanda interna, que é onde tem grande população, e ele também tem sistema de rios muito eficientes que leva até o Mississippi, até o Golfo. E ele tem mais armazenagem, a parte leste do cinturão do milho. Então, nessa parte ao leste, nós já estamos vendo, digamos que os armazéns já trancaram as portas e agora tem que ter uma cotação firme para tirar. E essa cotação firme está vendo através de uma melhoria nos prêmios. Mas do lado oeste, aquele lado das Dakotas, que teve grande expansão com a demanda chinesa 10 anos atrás e tudo mais. Eles não têm tanto armazenagem, eles perderam o mercado que ia direto para a China através do PNW, e eles tiveram uma safra muito forte, então menos demanda para a China, no caso, menos armazenagem que a costa leste, safra cheia, tem milho a céu aberto no lado oeste, e o prêmio ainda está muito pressionado, muito fraco. Então a gente está tendo dois cenários ali na comercialização. De um lado, a gente tem cotação firme e produtor com o grão bem guardado, esperando preços melhores. Do outro lado, a gente tem produtores com pilha de milho a céu aberto, achando que não, nunca vai ter demanda pelo milho e todo aquele desespero. Então tá bem dividido. Muito em breve eu antecipo que a gente vai ter essa demanda chegando no lado oeste, vai ter uma melhoria de preços, mas enquanto tiver esses volumes fáceis de trocar de mão, é difícil ficar muito encorajado com o potencial de preço.
Realmente, e ainda mais, quando a gente acompanha a agricultura nos Estados Unidos, a gente sabe que os produtores são muito tecnificados, eles investem em armazenamento, e quando a gente fala de milho a céu aberto nos Estados Unidos, isso deve desestimular bastante os produtores também, né? Porque fica ali com toda a comercialização travada.
Exato, então a gente está com esses dois cenários, né? Os cenários próximos de demanda estão com prêmio forte, cenários mais distantes estão com um excesso de safra meio significativo, e o preço ainda não melhorou o suficiente para puxar essa logística para o lado da demanda. Então está aquele mercado, digamos, sem graça, né? Não está ruim, mas não está bom.
Exatamente. E olha, Aaron, vou convidar você para voltar mais vezes, porque sempre que você vem, a gente tem uma informação muito importante do mercado, principalmente o norte-americano. Você sempre traz informações muito boas, e claro, para a gente sempre ficar aqui acompanhando. Então, já aproveito e já adianto que eu vou te convidar mais vezes.
Tá ótimo, sempre bem-vindo, é sempre um prazer.